Torcedores ilustres e da multidão empolgada.
Hoje a gente vai ter um Fla-Flu. Trouxemos aqui o Tico Santa Cruz, que é vocalista da banda Detonautas, que era a favor do governo Dilma, que foi empichado pelo Senado nesta semana. E o Carioca, o Márvio Lúcio, que é humorista, radialista e membro do programa Pânico. Boa tarde a vocês, tudo bem?
Boa tarde.
Bom, vamos dizer o seguinte, né? Que a gente está dividido aí pela, como a banda AC/DC, né? Antes de Dilma, depois de Dilma, né? Quer dizer, caiu, a o presidente está afastada, a gente tem aí um novo governo. Ontem o Michel Temer já fez ali o seu pronunciamento, anunciou o ministério, não tinha uma mulher no ministério, né? Isso foi uma coisa que saltou ali aos olhos. Queria, enfim, ver a avaliação de vocês depois de tanta briga e tanta polarização ao longo desse processo, né? Quer falar primeiro, Tio?
Acho que o Carioca pode começar, porque as pessoas que de alguma maneira tentaram e conseguiram levar esse impeachment adiante é que devem se manifestar nesse momento, eu acho, a respeito do governo do Temer.
E aí?
Olha, eu acho assim, em primeiro lugar, o Brasil tem que comemorar que o Brasil se livrou, como diria o professor Vila, né? O professor Vila é muito engraçado, trabalha lá comigo na
Júlia. Marco Antônio Vila.
Marco Antônio Vila, historiador. Um projeto criminoso de poder. Então, eu acho que é válido, num primeiro momento, a comemoração, porque foi o povo que derrubou a presidente. Entendeu? O Congresso é apenas um instrumento. Mas aquelas manifestações, tanto as de 2014 como as de 2013, 14, 15, 16, foram fundamentais para pressionar o Congresso, que o povo não queria mais esse governo que estava aí, tanto o governo quanto o Partido dos Trabalhadores. Agora é hora de esperar, hora de aguardar. No primeiro dia não dá para avaliar, ou tirar qualquer conclusão.
Mas qual que é a sua impressão inicial? Por exemplo, o fato de não ter mulher, não ter negro, tem uma turma ali que o presidente é o presidente mais velho do Brasil a assumir. Quer dizer, é uma coisa um pouco
antiquada.
Nossa, projetou.
Digamos assim.
O Brasil, eu mandei comprar naftalinas para colocar nos armários de Dom Pedro aqui, que temos aqui.
E a expectativa também é que haja uma virada um pouco à direita no governo. Quer dizer, você tem ali essas políticas sociais, inclusão, algumas declarações desses novos ministros já apontam um pouco para isso. Você não tem um pouco de temor aí de ter um retrocesso do ponto de vista de costumes? Você que sacaneia todo mundo?
Eu acho que a gente tem que sacanear tudo que tiver. Eu acho que o humor é um meio de informar as pessoas, porque muitas pessoas, quando falam de política, falam o seguinte: ah, mas política é chato. Não, o humor ele entra numa forma ali de você, de certa forma, conseguir mostrar como tem a charge, como tem. Eu acho que é isso. Mas eu acho que a gente tem que esperar, né? Eu acho que, do jeito que estava, não dava. O Brasil estava sendo, não tinha agenda. O Brasil, o governo federal, ele só estava, desde um ano e meio, tentando o tempo todo, tentando se sustentar. Então o Brasil perdeu relações exteriores, o Brasil perdeu tudo. Entendeu? Criou-se um governo para tentar salvar o governo. E eu acho que agora a gente tem uma chance da gente olhar para frente. Entendeu? O povo conseguiu o que queria, agora vamos continuar lutando. Né? Porque não existe vitória. Eu acho que é um processo, passo a passo, e daqui em diante, continuando com as mobilizado tanto a esquerda quanto a direita, quanto o que for. Entendeu? Eu acho que nós temos um caminho positivo pela frente. Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, continuar Operação Lava Jato, punir quem tiver que punir, e é o Brasil, a internet, o povo ditando a política, e é assim que tem que ser.
E aí, Chico?
Bom, eu particularmente acho que a gente não tem motivo absolutamente nenhum para comemorar se o fato de que as mobilizações eram motivadas por uma questão de combate à corrupção. A gente abre o primeiro, né, já dia sob o comando do Temer, que é um presidente ficha suja. Né? Quer dizer, o primeiro presidente ficha suja da história. Se cria um dispositivo que é a ficha limpa para poder não colocar no poder pessoas que tenham relações, enfim, com algum tipo de ilegalidade. E a gente tem um presidente ficha suja que nomeia 7 ministros que são investigados pela Lava Jato, que passam a ter foro privilegiado, que foi uma crítica muito feita ao fato da Dilma ter procurado, teoricamente, tentar blindar o Lula colocando o Lula como ministro, né? E além de não ter mulheres, além de não ter negros, além de não ter representatividade nenhuma, ele encerra as atividades de ministérios importantes, como o Ministério da Cultura, como o Ministério das Mulheres, como o Ministério, enfim, que trabalhavam com as minorias. Então é um governo que está pautado principalmente pelo objetivo de oferecer àqueles que de alguma maneira motivaram esse impeachment, ou mobilizaram esse impeachment, ou que sustentaram e financiaram esse impeachment, o retorno que eles precisam para poder continuar nesse poder.
Mas e o argumento que o Carioca coloca, né? Que o país, de fato, em algumas áreas, ele estava sem agenda, né? Quer
Sim.
dizer, a gente está aí um ano e meio
Por baixo.
Por baixo, até por culpa da oposição, a presidente Dilma Sim. também, etc. Quer dizer, o país está completamente sem agenda, uma recessão brutal, 4%, Sim. etc. E o que ele coloca, que eu tendo a concordar um pouco, é que também houve uma massa de pessoas indo à rua contra o governo, né? Enfim, qual é a avaliação que você faz, assim, retrospectivamente agora? Agora a Dilma é passada por enquanto, né? Vai ter
afastado. O julgamento
afastado.
Afastaram a mandioca.
Por enquanto. Eu acho que houve manifestação de ambos os lados.
Sim.
Né? Houve tanto em favor do impeachment quanto contra o impeachment. Né? Eu acho que essa, sem dúvida nenhuma, o que fez o impeachment acontecer foi uma motivação política. Uhum. Né? Porque do ponto de vista de quem estava nas ruas, a mobilização era contra a corrupção. Né? E esse discurso que foi usado contra a corrupção, ele não se aplica no caso da presidente Dilma como figura, como indivíduo, né? Na presidência. Por quê? Presidente Dilma não responde por nenhum crime de corrupção. Presidente Dilma está respondendo por um processo dentro do legislativo, onde são apontadas pedaladas, que são, teoricamente, seria uma punição desproporcional para o tamanho da questão que foi implementada como lógica para poder derrubar a presidente. Então, eu acho que a mobilização em prol, né, ninguém é a favor da corrupção, não conheço nenhum movimento ou qualquer tipo de pessoa que seja a favor da corrupção. E eu acho que as pessoas estão confundindo as ações da Lava Jato com o que está acontecendo dentro do impeachment da Dilma, pautado pelo texto que foi apresentado, né, pelos juristas que fizeram essa defesa do impeachment. Então, acho que a gente tem que primeiro dividir as questões para não confundir o público. Né? O combate à corrupção é uma coisa. O impeachment não está sendo promovido pelo combate à corrupção. Está promovido baseado numa pedalada, ou nas questões das pedaladas. Então, eu acho que dentro desse viés, quer dizer, dentro do que a gente está colocando, soa um pouco contraditório, né, por conta de tudo que aconteceu, de todos os discursos que foram feitos, colocar essa equipe que está assumindo o poder nesse momento.
Eu acho que a Letícia Sabatella foi no Vaticano mandar a canonização da Dilma lá. Ela foi lá levar a canonização da Dilma. Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que ela foi lá, o Papa Bento leu, vai colocar no processo de canonização da dona Dilma. Eu acredito nisso.
Mas, de fato, o que ele está colocando é o seguinte, é que não há nenhuma acusação formal, ela não foi acusada de nada, a presidente Dilma, e, de fato, você concorda com isso? Quer dizer, o impeachment da Dilma é um processo que foi gerado, engendrado e decidido dentro do Congresso Nacional.
Certo,
um
processo político.
É um processo político.
Que é legal.
A lei é legal. Um processo legal, etc. Mas muita gente diz o seguinte, olha, se a economia tivesse crescido 3,5% ano passado, tivesse todo mundo feliz, a popularidade da Dilma tivesse em 70%, 80%, ela não teria caído. O Lula foi reeleito em 2006, claro, depois do escândalo do Mensalão.
Claro. Olha, eu acho assim, que o que aconteceu foi uma conjuntura de coisas. Eu acho que a economia, logicamente, derruba governo no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, quando você tem um problema econômico, principalmente se for por causa das pedaladas, né? O rombo fiscal que o Brasil ficou, aí a queda do governo. Mas eu acho que a conjuntura, acho que o povo, o movimento Passe Livre, que acabou desencadeando no que virou, né? Lembra da 2013? Aquelas manifestações que ninguém sabia e o governo rezando para não colar nela, não colocar esse adesivo dessa manifestação. Mas, obviamente, não teve jeito. O desastre foi muito grande. A incompetência dos ministros, de todo um sistema que o PT elaborou para um projeto para se perpetuar no poder, acabou sendo deflagrado. Até a própria Operação Lava Jato, que acabou aparecendo, ela, em 2013, criou, autorizou a delação premiada na lei, acabou isso voltando-se contra ela. Então, eu acho que o povo, esse impeachment é do povo, é do Brasil, entendeu?
Chico, como é que vai ficar a esquerda aí? Como é que você vê o futuro? Ontem a gente viu uma imagem bastante melancólica ali, que foi a Dilma na hora que ela estava fazendo o discurso do lado de fora, né, do Palácio do Planalto, o Lula quieto, coçando ali o bigode e tal, e não apareceu, né, o ex-presidente Lula no 1º de maio aqui em São Paulo. Como é que você vê assim, essa reorganização e que para onde é que tem que ir? Né?
Primeiro eu queria perguntar ao Carioca qual é a democracia que derrubou um governo por conta da economia. Se ele me falar qual foram essas democracias, eu aceito o argumento de que a economia...
Fernando Collor de Mello.
Não, Fernando Collor de Mello não foi por
conta
da economia.
Foi, ele confiscou o dinheiro, o povo ficou revoltado. Foi uma sucessão de coisas que levou à queda do Collor.
Quais são...
Inclusive, o Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos conspiradores. Eu até tenho um vídeo que eu postei ontem, ele fala assim, nós já estamos juntando 2/3 do Congresso Nacional e o impeachment vai ser aprovado.
Bom, o Fernando Collor de Mello ele foi afastado, ele não foi impeachmentado, ele renunciou diante do processo. Não, mas eu tô falando. Não, mas eu estou te fazendo uma pergunta bem clara. Qual foram os governos, você falou que governos do mundo todo, aonde, fora do Brasil, outro governo democrático foi derrubado.
A Grécia acabou de cair por causa do dinheiro que acabou.
Mas foi impeachmentado?
Não, o cara saiu, pô, foi pra rua, a mesma coisa. O cara
não, mas
pediu...
o processo de impeachment é um processo previsto pela Constituição, com diretrizes bem claras sobre a respeito da forma como esse dispositivo deve ser usado.
Mas aí, de qualquer
esse
forma,
dispositivo, não... esse dispositivo até então, até o momento, ele não foi julgado ainda no âmbito... no final dos 180 dias, quando o Lewandowski vai junto com o Senado analisar se há ou não as provas necessárias para poder legitimar ou não o impeachment. Então a gente ainda não pode falar, ela foi afastada por um processo político, sem dúvida nenhuma, que relacionado ao fato de que Dilma não tinha maioria dentro do Congresso Nacional, sofreu uma trava gigantesca, né, de setores que perderam as eleições, é importante a gente deixar isso claro, porque foi retirada de um governo legítimo votado nas urnas por um grupo de parlamentares que conseguiu, de fato, fazer uma trava, prejudicar a economia ainda mais do que já estava sendo prejudicada, criando uma série de problemas para a população, desemprego, aumento de inflação e algumas outras questões, mas efetivamente a pedalada, que é o viés por onde está sendo levado o impeachment, ele não é proporcional à retirada de um presidente. Ou seja, a gente está colocando em xeque a questão da democracia do país. Isso é que tem que ficar claro, porque a gente não está discutindo aqui a questão da Lava Jato em relação a Dilma, certo? Então é uma coisa e outra coisa. Agora, com relação à sua pergunta em relação à esquerda, como fica a esquerda, eu acho que agora cabe uma autocrítica da esquerda. Eu acho que é necessário que o PT venha a público fazer uma autocrítica em relação às questões que foram feitas de forma equivocada, de forma como foi utilizado o sistema, o mesmo sistema que outras vezes foi criticado pelo próprio PT. E eu acho que nesse momento a esquerda se juntou em frentes que estavam separadas, porque há muitas contradições também dentro da esquerda. Né? Então é um momento muito fértil para o surgimento de novas formas de abordagem, de novos grupos, de novas maneiras de se manifestar, de novas maneiras de se colocar pautas e de se apresentar projetos. E principalmente, eu acho que na minha visão, que participou ativamente dos movimentos de esquerda, é uma forma da gente poder tentar renovar, né, os quadros que possam vir no futuro a ocupar espaços nas assembleias, nas casas legislativas.
Eu acho que a política nunca esteve tão em evidência. Eu acho muito importante, inclusive, a iniciativa do Fla-Flu, né? Porque antigamente, eu não, um passado recente até, se você se colocasse contra a esse jeito de governar, você era militar, porque vão colocando adesivos em você. Ah, você não é a favor, você é Bolsonaro, ou você é a favor da ditadura militar. Eu acho que não, eu acho que o que a gente quer é um Brasil funcional. É onde a gente paga os impostos e o Brasil controla, a gente com muita transparência, entendeu? Eu sou contra o aparelhamento de Estado. Eu acho que o Estado tem que ser menor, eu acho que o Estado tem que funcionar de acordo com os tributos, como, sei lá, o condomínio do prédio, você paga o condomínio e aquela grana é rateada entre todo mundo para melhorias. Eu acho que o Brasil tem que ter esse pensamento mais funcional, parcerias público-privada. Entendeu? É nesse sentido. Eu acho que as esquerdas, elas estão muito ligadas ao passado ainda, sabe? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais moderno. O Brasil tem que se modernizar e eu acho que esse jeito que a gente conseguiu colocar Dilma para fora, o povo brasileiro, essas pessoas que rejeitavam, tem que ser mais prático, entendeu? Tem que ser, esse processo não pode ser tão lento e doloroso. Ele tem que ser um processo mais simples, menos burocrático. Não tá bom? Vão lá, é como uma empresa, troca. Entendeu?
Mas aí o que, que você está propondo? Que se tire o presidente se não tem...
Como, sei lá, um parlamento, se conversar sobre um parlamentarismo. Primeiro-ministro não está bom, troca. Eu acho que a gente tem que se modernizar, tem que ser menos burocrático, menos papo, mais funcionalidade.
Mas uma pergunta para vocês dois. A grande crítica que se fez aí, até em parte da esquerda, com a presidente Dilma Rousseff, foi que ela não aproveitou a força que tem aí, que alguns concordam com isso, com a força que o capitalismo tem, a livre iniciativa, etc., para beneficiar-se enquanto governo. Que uma coisa que o presidente Lula teria feito nos primeiros anos do seu governo. Quer dizer, ele veio lá cheio de desconfiança, o dólar a 4, o país um caos, etc.
Ele fez a carta aos brasileiros.
Nós vamos governar com as forças aí econômicas que estão à disposição e nós vamos distribuir renda. Sim. A Dilma foi para um lado mais intervencionista, né? Defendendo esse governo, etc. Você faria ver uma quebra aí nesse ciclo com a Dilma? Errou aí nisso?
Não, veja bem, eu não estou fazendo uma defesa do governo. Eu acho que o governo errou em vários aspectos. Eu acho que quando a gente está debatendo essa questão do que a gente está debatendo nesse momento, é a defesa da democracia, que é uma diferença grande, porque o governo está lá e deve ser criticado em seus erros e deve ser também reconhecido em seus acertos. A gente tem que reconhecer todos os acertos que foram feitos nas áreas sociais e reconhecer que houveram erros, sim, do ponto de vista econômico. Mas eu acho que, por exemplo, a gente não pode comparar o Brasil a um condomínio, porque não existem as contradições de pobreza, de má distribuição, de injustiça, né, de uma série de problemas que um país tem quando você administra um condomínio. A própria, se você fizer esse tipo de comparação dentro do próprio condomínio, né, quando você tem uma reunião de condomínio, você vê a quantidade de dificuldades que há para se chegar a um consenso em coisas básicas.
No condomínio todo mundo tem dinheiro para pagar o condomínio.
Eles são iguais.
Não. Então, na questão que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que a gente não pode falar que houve algum avanço em termos práticos do que foi pleiteado pela população quando a gente coloca dentro de um governo, quer dizer, a estrutura que, de certa forma, sempre foi a estrutura que manteve o sistema da maneira como ele funciona. Ou seja, ao invés de a gente tentar buscar uma solução através da pressão popular, que poderia estar, de alguma maneira, tentando buscar pautas que não fossem o impeachment para forçar que o Congresso Nacional aprovasse medidas que fossem necessárias para pautas direcionadas dos interesses de quem estava na rua, o Congresso Nacional, a população foi pressionar a presidente, foi derrubar uma presidente. Então, beleza, derrubou a presidente, colocou quem no lugar? Uma pessoa ficha suja, que já colocou pessoas dentro do Ministério, que são pessoas que estão tentando já... por exemplo, está falando de questão de transparência. O órgão da Controladoria Geral da União, por exemplo, já foi extinto. Já se criou um outro mecanismo onde o governo é que vai determinar quem é que vai fazer esse tipo de controle da transparência. Então não há transparência, não há intenção real de se motivar um Brasil em prol dos brasileiros. Há uma tentativa agora de conciliar o mercado. Um mercado no momento onde o país está passando por uma crise extremamente complicada, que é política, sim, que começou dentro de um viés político, sim, que onde um candidato perdeu uma eleição e, pelo fato de ter perdido a eleição e a Dilma não ter conseguido eleger um Congresso compatível para poder ter governabilidade, ela simplesmente perdeu totalmente a sua capacidade de governar. Então há uma contradição nesse aspecto, porque eu não vejo realmente nenhum benefício, nenhuma mudança estrutural, de fato, que privilegie o povo brasileiro e as pessoas que estavam nas ruas. Então fica contraditório na medida do possível, enquanto a gente estava lá no discurso de vamos tirar os corruptos do poder e tirar uma pessoa que não está envolvida em nenhum caso de corrupção, que não está diretamente ligada a nenhuma investigação da Lava Jato e colocar pessoas que estão diretamente envolvidas. Então é complicado.
Ela falou uma frase muito importante, você assumiu, ela perdeu a capacidade de governar. E aí, vai continuar governando?
Mas se a gente tirar
aí vai aumentar a miséria, vai contra o teu discurso, vai contra 11 milhões de desempregados, vai tudo contra isso. E você não respondeu também o que ele falou sobre a intervenção na economia, dela taxar a gasolina, reduzir a luz e quebrar o setor elétrico.
Eu acredito que a Dilma tenha feito algumas medidas e eu te falo quais foram. Eu te falo quais foram. Por exemplo, quando a Dilma desonerou uma parte do setor industrial ali, principalmente do médio empresário, tudo, que ela fez que a priori era uma coisa para poder incentivar, né, o desenvolvimento desse setor, ela fez isso num momento equivocado. Ela, não, ela tinha que ter aumentado, por exemplo, a luz, a gasolina no momento certo e por uma questão de, obviamente. Ela não, por uma questão de ajuste, com a questão dos ajustes que tem que ser feito. Todo ano é feito um ajuste em relativo à inflação, em relativo aos mercados. Então, você teria que ter feito esse ajuste. Esse ajuste não foi feito no no momento certo. O que aconteceu? Entrou uma crise hídrica, uma crise geral que movimentou o setor, por exemplo, da energia elétrica, que colocou a bandeira da luz, da energia elétrica altíssima e que onerou, obviamente, todo mundo. Então, ela quer dizer, cometeu equívocos, sim. Tinha que ter feito esses ajustes no tempo certo, no primeiro mandato. Não fez, foi tentar fazer no segundo.
Mas ela não acabou ganhando a eleição dizendo que não faria esses ajustes e fez o ajuste?
Sim, ela ganhou a eleição usando um discurso, de fato, que foi um discurso onde ela se pautou por um programa de governo que ela não teve chance de colocar em pauta até o final, porque ela estava começando o governo. A gente está falando de um ano de governo. Para a gente falar que ela mentiu na eleição, a gente tem que esperar os 4 anos e falar, não, ela não fez.
Cinco anos de governo. Né?
Não, eu estou falando do novo mandato, que é o mandato que está em discussão aqui.
A Dilma, quando fez a campanha, ela dizia o seguinte, olha, eu acuso a oposição de, se for eleita a oposição, eles vão aumentar tarifas, vão fazer um ajuste, vão cortar programas sociais, vai ter menos dinheiro para isso, para aquilo, aquilo. Quando ela assume, ela chama o Joaquim Levy para fazer exatamente
o que ela ia fazer. Ela adota exatamente o que a oposição faria no lugar dela.
Exatamente.
Tentando se conciliar, de alguma forma, com os setores da oposição, uhum, para poder fazer um governo que pudesse saldar os danos que foram causados no governo anterior. De fato, isso é um problema. Uhum. Eu acho que essa crítica tem que ser feita. Uhum. Mas eu acho que em momento algum, para a gente poder resolver uma questão como essa, por exemplo, a gente pode colocar em risco a Constituição e a forma como a gente leva a questão da democracia.
Então, eu queria até perguntar para o Carioca o seguinte. Teve uma sabatina aqui na Folha, veio o ministro Carlos Aires Brito, que foi do Supremo Tribunal Federal. E
um grande juiz, que inclusive ajudou muito os humoristas, muito obrigado.
Exato, aquela, né, bom personagem.
Não, de liberar na campanha, porque não podia fazer...
É verdade, na campanha
foi
eleitoral.
Foi o Carlos Aires Brito que...
Ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E ele deu uma informação aqui, ele falou o seguinte, que ele lembrou que até saiu no Fantástico isso. Em março de 2015, ele foi procurado, ou seja, nem três meses depois de a Dilma assumir o segundo mandato, ele já foi procurado por alguns setores para dar uma opinião sobre o afastamento da presidente Dilma. Quer dizer, ele falou, porra, então tem aí um cheiro de terceiro turno, né?
Sim.
Quer dizer, a mulher mal tinha ganho a eleição, assumido, já tinha gente na televisão perguntando para ele se era caso de impeachment ou não. Quer dizer, não tinha ainda a dimensão das pedaladas, etc. Não houve também, então, uma forçada de barra aí?
Eu não acredito em forçada de barra, eu acredito em conjuntura. Eu acho que é uma série de fatores que te leva, uma onda praticamente inexplicável. Às vezes você está vendo um jogo de futebol, o cara está jogando tão mal que você fala assim, pô, mas esse técnico não troca? Vamos conversar, não é possível que esse cara esteja jogando. A forma como estava sendo conduzida a política era tão grosseira... Uhum. Era tão grotesca, a campanha foi feita de uma forma tão grotesca, com aparelhamento, com endividamento para poder aumentar o Bolsa Família, aumentar o esquema para poder ela ser reeleita. E é isso que todo mundo falou, não é possível que, né, com um pouco de bom senso, nós podemos ver que isso foi feito, entendeu? Ganhou com a máquina, se aparelhou de movimentos sociais.
Não, mas até ali, nesse momento, quer dizer, ganhou com a máquina, o que você está dizendo? A gente não sabia das pedaladas.
Agora vamos procurar como é que ela ganhou.
Peraí, não sabiam das
pedaladas. Foi isso que aconteceu.
Naquele momento não era momento de afastá-la, então.
Sim. Como assim?
Quer dizer, o que eu estou perguntando é o seguinte, a gente não sabia do tamanho das pedaladas no começo do ano passado.
Começaram a farejar, peraí, como é que ela ganhou? O que ela gastou? Como é que pode? E foi aí que aconteceu, foi todo mundo começando a rastrear, entendeu? E aí foi detectado o problema. Um problemão, diga-se de passagem.
Bom, eu acredito que a questão foi um terceiro turno. Eu acredito que é uma questão de realmente não conseguir, através das urnas, obter o poder, que foi o que aconteceu, e aí transformar o Brasil, porque, na verdade, se a gente for pautar de forma bem pragmática, a luta não é pelo povo brasileiro, a luta não é pelas pessoas que estavam nas ruas. A gente não pode dizer que as pessoas que estavam na Paulista representam a totalidade do povo brasileiro. O povo brasileiro é muito mais abrangente do que aquelas pessoas que estavam nas ruas na Paulista ou que estavam nas ruas nos lugares onde houveram as manifestações. Eu acho que a gente tem que levar em consideração o fato de que existe um terceiro turno em andamento, porque ainda não foi concluído, uhum, né? Quer dizer, alianças que foram feitas também no passado e que nesse momento se transformaram num pesadelo para o próprio governo, né? E que acredito muito que essa questão toda não está relacionada a nenhum interesse público, efetivamente meu ou dele, ainda que nós discordemos do ponto de vista ideológico. Está totalmente conectado com os interesses particulares daqueles que estão no poder. Porque se houvesse um interesse em tentar resolver o problema do Brasil, da economia, do sistema, existiria um diálogo entre os setores que estão lá dentro para poder dialogar, porque política é diálogo, senão vira guerra. E aí sim a gente tentar fazer os ajustes devidos que eram necessários naquele momento. No momento em que esses ajustes não são feitos, ou seja, que se trava uma economia, que se trava a governabilidade da presidente, porque não se trava com opções, né? Oferecendo pautas para poder tentar remediar os problemas, se pauta com pautas bombas, se trava com problemas, criando problemas, aumentando, onerando o governo, onerando a folha, criando problemas. O Bolsa Família é um problema que não pode ser considerado uma questão relevante do ponto de vista de que quando você bota, por exemplo, para votar na mão do Eduardo Cunha o aumento do judiciário, que é um valor muito maior do que o do Bolsa Família, por exemplo, que vai impactar muito mais nos cofres públicos, e você não vê o mesmo levante popular para reclamar desse tipo de atuação. Ou seja, na minha opinião, o impeachment já começa errado quando ele começa na mão de uma pessoa que está usando esse dispositivo para se proteger, que foi o caso do Eduardo Cunha. No momento que a chantagem dele não funcionou, ele foi e puxou a carta do impeachment.
Mas a Dilma colaborou, ela colaborou. Fez uma simbiose com ele ali.
Não, a simbiose política consta em todo o sistema que por si só já não funciona bem. Uhum. A gente está falando de um sistema, né, que é o sistema que trata não só o PT, mas todos os partidos Sim. políticos que estão envolvidos. Então, primeiro, a gente tem que tirar essa coisa da ótica de mirar só no PT e olhar para um sistema que está contaminado. Porque quando você vai puxar as listas, quando você vai puxar a investigação, quando você vai puxar as questões relacionadas aos crimes de corrupção, que é o motivo que foi levado às ruas para poder mobilizar as pessoas, você vê que todos os partidos estão envolvidos, ou praticamente todos estão envolvidos. Né? Então, nesse ponto de vista, só para concluir, o dispositivo foi puxado por uma pessoa que, inclusive, foi afastada. Quer dizer, fica a questão, por que que o STF não interviu, se está todo aparelhado, no momento em que o Eduardo Cunha já não tinha legitimidade nenhuma para estar puxando um processo de impeachment e conduzindo esse processo de impeachment? Porque foi pedagógico aquilo ali. As pessoas que estavam ali, o Carioca falou, porque o Congresso Nacional está representado pelo povo. Mentira, não está. Cento e poucas pessoas foram votadas diretamente. O regime de proporcionalidade levou a maioria dos outros. Então isso tira totalmente essa legitimidade de estar pelo povo.
Então por que isso não foi discutido?
Não foi discutido em momento algum. E aí você quer tirar uma presidente para poder discutir isso? Quer dizer, por que não vamos discutir essa pauta, por exemplo? Por que não vamos discutir pautas que vão fazer o Brasil andar para frente? Não, vamos discutir a retirada de uma presidente que não está envolvida em crime nenhum. Então eu não estou defendendo o governo, eu não sou advogado do PT. Eu estou discutindo a questão de que há um sistema corrupto, de que o PT participou de fato desse sistema corrupto, que a gente precisa investigar todos os partidos que estão atuando dentro desse sistema corrupto, mas não houve ninguém ali para pautar essas questões. A pauta foi, nós somos contra a corrupção. Mas são contra a corrupção de quem? Só do PT? Porque eu não estou vendo as pessoas nas ruas, por exemplo, para falar das pedaladas do Alckmin. Para falar das questões do Trensalão aqui em São Paulo.
Por que a Dilma escolheu o Temer, então, para ser seu vice?
Porque dentro da chapa, ô Carioca, que foi estabelecida pelo governo do Lula, o PMDB, ninguém governa sem o PMDB. Tanto o Fernando Henrique quanto todos os outros governos. O PMDB é hoje o partido mais importante em termos de poder dentro de capilaridade no Brasil. Seja nos estados, seja nos municípios, seja na presidência.
Acabou,
né?
Tanto que então, chegou lá, né?
E eles sempre chegaram três vezes sem voto nenhum.
Com o Itamar, com o Sarney e agora com o presidente Temer.
E se você for fazer uma pergunta, já que é por questão de popularidade, pergunta quantas pessoas nas ruas apoiam o governo Temer de fato, são favoráveis ao
Temer. Mas ninguém pediu o governo Temer, Tico. Ninguém está pedindo
o
governo.
Mas vocês estão falando que é uma questão de popularidade.
Não, eu não estou falando...
Também.
Não, a gente não quer a Dilma. Agora, quem escolheu o Temer foi a Dilma.
Mas você
foi
quer o Temer.
Não é questão de querer, eu não quero a Dilma, que seja o Temer.
Qualquer um, então.
A Constituição, cara, eu sou legalista. A Constituição diz o seguinte, cometeu, ok, vamos andar, vamos fazer o Brasil funcionar melhor. Não adianta a gente ficar nessa discussão um ano e meio. Quanto tempo ficou o impeachment? 6 meses? Nós estamos 6 meses parados.
A gente está 1 ano e 4 meses por conta do terceiro turno.
Não, estou falando no processo de impeachment. Desde dezembro a gente está, sabe, se arrastando, aí fica aquela, parece Bahia. Caindo para a segunda divisão, contra o São Paulo já classificado. Jogo para cumprir tabela, tudo bem, seguindo os sistemas constitucionais.
Não, se você é legalista, você não pode aceitar que um sistema democrático como o que a gente está usando
foi golpe.
Seja transformado num sistema de eleições indiretas.
Tá, foi golpe.
Você acha que foi golpe?
Então o Supremo está cometendo golpe.
Foi golpe. O Supremo ainda não, não determinou.
O Supremo não determinou o rito do impeachment.
Não, ele determinou o rito. Golpe. Ele determina um rito. O rito está sendo
golpe.
Seguido.
Você está dizendo que o Supremo é golpista, que o Congresso
problema,
é golpista.
Eu estou falando para você que
é
a pauta que está sendo colocada, que é a pauta da pedalada, ela é desproporcional no sentido de retirar um presidente por conta desse motivo.
Mas é desproporcional, tendo em vista que o grande motivo da atual recessão que está aí, desses 11 milhões de pessoas que estão na rua, é justamente o desequilíbrio fiscal. Porque as pessoas estão olhando para as contas públicas, estão falando, esses caras não vão fechar, essa conta não vai fechar, esse país pode dar um calote na dívida, isso aqui pode virar um caos. Aí nego tira o pé do acelerador de investimento, demite, etc.
Não, mas aí a questão
o juro vai para a lua.
Não foi a pedalada, a questão foi toda de uma questão. Não, a pedalada não gerou... Todo esse transtorno. Não, a pedalada foi um gasto. Mas foi um gasto que foi ressarcido. Quer dizer,
não,
a pedalada.
Foi ressarcido, não,
a pedalada
está aí por conta não, dela.
A pedalada, por conta do que está sendo julgado,
a gente está com esse
ela retirou, 100 bits. Ela retirou o dinheiro, né? E depois fez as movimentações para os programas sociais que ela tinha que colocar em dia e depois as contas foram aprovadas.
Já que a gente está falando das pedaladas, eu vou mostrar as pedaladas aí para vocês verem o que é. Esse gráfico aí eu gosto muito dele.
O da folha, né?
Que é bem... Isso aí é
não pode ser daltônico, hein, Tico? Tem que ver as cores aí. Ó.
Isso aí são as pedaladas. Então, o que é isso aí? Essas linhas aí são recursos do FGTS, Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Brasil. Isso aí foram gastos que o governo Dilma fez, a gente vê eles crescendo. Sim. Ali no governo Dilma, para pagar programas sociais, programas como Minha Casa Minha Vida, Seguro-Desemprego e Previdência, sem ter o lastro do dinheiro do Tesouro. A ideia era que o governo, depois que esses organismos aí, Banco do Brasil, BNDES, gastasse, o Tesouro ia lá e ressarcia. O problema é que o país entrou em recessão, não teve arrecadação, esse dinheiro virou déficit. Então a gente está aí com um problema hoje, esse déficit de 100 bilhões de reais.
1% do PIB, né?
1% do PIB. Quer dizer, tem aí, se a gente olhar para trás, Lula 2 para trás, a gente tem pedaladas ali, ó, mas era menos de 0,1 do PIB.
Dizem que é um trâmite fiscal mesmo, de ajuste, pagava em janeiro.
A questão é que aqui a gente está falando de bancos públicos, a gente está falando de questões de interesse social. E a gente se a gente for julgar por esse aspecto, a gente não pode ignorar que as pedaladas do FHC, por exemplo, foram para quitar juros de dívida internacional. Quer dizer, eu acho que existe até uma...
Não, mas aí você tem um preceito constitucional, você não pode pedalar.
Você não pode pedalar, então a questão é, se não pode pedalar, por que que o TCU aprovou as contas dos governos anteriores que pedalaram?
É uma questão de grau, né? Quer dizer, eles estão julgando na sua opinião. Então é o seguinte, todo mundo pedalou, mas pedalou demais,
não,
aí...
Não, aí a questão é a seguinte, pode se pedalar ou não pode se pedalar? Então, peraí, não pode pedalar, ponto, acabou. Não pode pedalar por motivo nenhum em nenhum grau. Porque assim, eu não posso dar um tiro no carioca, certo? Porque é um crime. Não faz diferença se eu der um tiro ou se eu der 10 tiros no
carioca. Mas ela cometeu um genocídio, então.
Entendeu? Porque a questão é, não pode se pedalar. Se não pode se pedalar, eu não consigo compreender como é que as contas que foram dos outros governos aprovadas para poder chegar até a conta da Dilma.
Mas aí a gente volta um pouco no efeito Tostines, né? Porque, na verdade, como a gente já falou aqui, esse processo de impeachment a gente sabe que é um processo político.
Sim, por isso
que eu tô falando. Quer dizer, o Collor caiu e depois foi absolvido pelo Supremo.
É o que eu estou falando.
Pois é um processo político.
Então agora... a questão não é a pedalada, a questão agora... é a falta de governabilidade.
Então agora vamos lá, vocês dois concordam com isso, quer dizer que o sistema político favorece esse tipo de ser imiscuído, né? A direita com a esquerda, um tem que chantagear o outro, viver com essa simbiose que a Dilma viveu com o Cunha, etc. Agora, por que que então a direita, a esquerda, a oposição, a situação, etc., não consegue fazer juntar forças, vocês são pessoas populares, etc. e tal, para forçar uma mudança no sistema político. Quer dizer, 2013 teve aí, todo mundo falou, porra, agora precisa mudar, precisa de uma reforma política e tal. Cara, passou aquilo, ninguém falou mais nada. Estamos aí hoje com o Michel Temer, sim, a velha guarda da política brasileira, que todo mundo chama de raposa, investigados e tal, isso aqui.
Sim.
E ninguém fez nada para mudar o sistema.
Porque passa por uma questão de representatividade dentro do próprio Congresso Nacional.
Mas então por que...
E a pressão popular, quando não é feita no local certo, ocasiona esse tipo de problema. Porque se o povo estivesse na frente do Congresso Nacional, com a mesma ânsia, com a mesma astúcia, com a mesma força, com os mesmos patos gigantes, com fotos daqueles deputados que estão lá dentro pressionando para que eles fizessem uma reforma política, com as pautas apresentadas pela sociedade de comum acordo com a direita ou com a esquerda, seja no setor social, seja no setor econômico, a gente talvez conseguisse pressionar as pessoas corretas.
Agora, não seria o caso de pressionar agora vocês que... Claro, vocês que o seu lado que ganhou,
eu diria,
que ganhou a guerra?
A luta continua, companheiro.
Eu não vejo nenhuma motivação de luta quando, por exemplo, ele começa o debate...
Ele está querendo colocar na minha boca.
Quando começa o debate...
Depois que a gente pega a birra.
Não.
Pega a birra, não, porque eles adoram dizer que sou isso.
Quando começou o debate, você falou que havia motivos para comemorar.
Só vocês são perfeitos.
Vamos fazer uma música.
espinhado.
Não, não falou que tinha motivo para comemorar?
Vamos lá.
Claro. O projeto criminoso do poder de se sustentar por 40 anos, eles bolaram, cara. Isso é notório.
Será, Carioca?
Não, mas quase
nada. Se o sistema continua o mesmo, onde foi que mudou?
Peraí. O Partido dos Trabalhadores se aparelhou do Estado para poder se perpetuar
no
poder.
E ainda aparelhado pelo Estado, ele foi
impeachment. Ele usava argumento. E vocês que colocam os outros como... Não, só vocês entendem das coisas. Só as esquerdas entendem o que é político, o que é pobre. Só isso.
Mas, Carioca, no lado de quem tomou o poder agora, muitos deles, aí a suspeita, é que o mesmo dinheiro que o PT tirou da Petrobras, pagou financiamento de campanha desses caras.
Foram eles que colocaram esses caras lá.
Sim, quem está lá agora se beneficiou.
Quando você aponta a eles, você não aponte a mim. Porque, na verdade, a questão é a seguinte. A gente está discutindo uma questão que é muito mais abrangente do que a questão pessoal. Né? Então, eu digo, o fato de que a gente está vendo agora, nesse momento, é que o sistema continua... esse sistema que é condenado pelo Carioca e que é condenado por todos nós também, ele continua prevalecendo. Ou seja, o dinheiro que abasteceu e que abastece os partidos políticos dentro desse sistema aonde nós estamos conversando se vale a pena ou não alterar, é o mesmo sistema que vai estar vigente agora. Então não houve mudança efetivamente.
Aí,
as peças não foram... Só mudou a peça.
Nós,
o sistema se mantém.
Nós temos... O Brasil hoje tem imprensa livre. Coisa que o Partido dos Trabalhadores tentaram criar um conselho de jornalismo aí para tentar dar boas notícias, né? Eu acho que nós temos a Folha de São Paulo, o Estado, a Jovem Pan, nós temos veículos, nós temos as pessoas, nós temos a internet. Não é porque a Dilma caiu, porque está tudo resolvido, não. Tem muito trabalho a ser feito. É um primeiro passo. É um primeiro passo importante da democracia. É constitucional, o povo foi às ruas, a rejeição estava grande, a economia destruída, 11 milhões de desempregados. A conjuntura fez com que a Dilma caísse, entendeu? Então, vamos continuar observando, vamos estar atentos.
A Dilma foi derrubada. E outra coisa.
A Dilma caiu.
A gente tem que levar em consideração.
Caiu porque ela que
conjuntura...
ela caiu, ela não soube conduzir, desculpa, a política. Ela não conversava com o Congresso, ela tomava medidas contra os técnicos do Banco Central que avisavam ela, Dilma, vai dar problema. Vocês estão contra mim, vocês estão contra o meu governo, a minha gestão? E deu no que deu. Então ela é responsável, ela está caindo pela lei de responsabilidade fiscal, artigo 85, inciso 5º. É por isso que ela está sendo julgada.
Então a gente tem que esperar que a partir desse momento, de agora, né?
Claro.
Daqui para frente, nesse momento, já que isso é o motivo real, de fato, e não o motivo político, né? Porque se é a responsabilidade fiscal, ele está falando da pedalada. Se é a pedalada, então a gente tem que começar a tirar todos os 17 governadores que pedalaram. A gente pode começar, então, já falando do impeachment do Alckmin.
Comece o programa.
Então eu
Começa
acho que
lá, chama que o galera para ir para rua.
A própria Folha de São Paulo... publicou recentemente que o Alckmin pedalou em 325 milhões, ou um número parecido desse. E eu não vejo a mesma mobilização. Então a questão fica aparecendo...
Convoca o pessoal para fazer.
Eu acho que, não, eu não estou botando ninguém para fazer, porque eu não sou a favor desse tipo de procedimento. Eu acho que a gente tem que atuar de acordo com a proporcionalidade da questão, porque senão vai virar uma zona no país.
Mas aí eu volto ao mesmo ponto. A gente já discutiu aqui que a Dilma caiu por um problema político. Quer dizer, se a gente for pegar na letra da lei aí as pedaladas fiscais, a lei de responsabilidade fiscal, etc., tem descumprimento para tudo que é gosto.
Sim.
Agora, ela caiu porque ela estava sem sustentação no Congresso, a economia está em frangalhos e ela teve um processo político que a derrubou. O que eu queria discutir um pouco aqui com vocês é o seguinte: bom, isso vai acontecer de novo se o sistema político continuar igual. Uma hora vocês podem ter um presidente lá eleito,
coalizão, né?
Presidente eleito, que se ele estiver muito mal com popularidade e inventarem ou acharem alguma coisa na lei de responsabilidade, vão tirar o cara também. Então,
a quais interesses ele atende.
Ou o tamanho da popularidade que ele tiver. O que eu estou querendo que vocês discutam um pouco aí é o seguinte: como é que a gente não consegue unir essas forças aí para tentar mudar o sistema?
Os caras já falam que vão avisar que vão quebrar tudo, que vão parar tudo, não vamos deixar governar.
Carioca, olha só.
O que essa mulher fez dentro do Palácio do Planalto, colocar aquele
cara. O que parece é o seguinte: quem ganha com a divisão que há na sociedade hoje, essa divisão que a gente está vendo, quem ganha é o PMDB, são eles.
Exatamente.
Mas eu gosto da discussão. O debate é importante, Fernando.
Sim, é óbvio que
só a esquerda sempre falou, sempre ela ditou a manifestação. Ela sempre fez isso como mecanismo. E 3 milhões de pessoas na Paulista é muito significativo. E eles não vão conseguir aceitar e entender que O feitiço voltou contra o feiticeiro.
Carioca, as pessoas
entende?
Estavam na
Paulista.
Por que
só a esquerda, ela pode fazer? Só ela tem legitimidade para protestar?
Não, de forma alguma. A democracia é para todos, a
então,
rua
pronto,
é para todos.
Então pronto, o povo pediu, a rejeição está aí, o desemprego está aí, caiu politicamente.
Mas a questão não é, a questão é a pauta, é isso que a gente está tentando discutir.
Que ela não teve.
Não é a
dica. A pauta dela foi se
fazer jogo jogado. Dá para fazer manifestação 2.0, quer dizer, mudar o foco agora. Em vez de ficar brigando...
Não há pautas, é isso que é o problema, a gente não consegue juntar.
Eu acho que, assim como a Dilma teve em 2010, aquela aceitação incrível, né? Que ela virou a faxineira, né? dos corruptos dentro dos ministérios.
Economia crescendo.
7,5%. Pô, o povo apoiou.
Não há uma conjuntura internacional nessa história? A gente está discutindo um Brasil de fora do contexto do
que
cenário.
Que conjuntura internacional? A Dilma rifou o Ministério de Relações Exteriores.
Não há.
Ela rifou, não teve economia internacional zero.
O Brasil questão, esse argumento da Dilma de que...
Não estou usando o argumento da Dilma, não. Estou falando, não há uma questão internacional.
Você está usando o argumento da economia?
Eu estou perguntando se não há hoje no mundo uma questão onde existe uma
guerra fria. Ele não acredita que...
Não, não estou indo para guerra fria. A gente não pode discutir política sem a gente discutir a questão geopolítica.
Vamos olhar para os números, então. Vamos olhar para os números. Do ano passado, o Brasil caiu 3,8% do PIB. O mundo cresceu 3,2%. Um país muito parecido com o Brasil, foi o México, cresceu 3,5, a média dos emergentes 4, o Brasil caiu 4, quer dizer, uma distância de quase 8 pontos aí entre o que os emergentes cresceram e o Brasil, quer dizer, a crise internacional, ela vem desde 2007, mas não é motivo para o Brasil, é uma crise interna, né?
Não, a crise interna é a crise interna é uma crise política que se desestabilizou para a economia e que, assim, gerou, obviamente, um problema que é o problema da recessão que a gente está vivendo. Isso aí é claro, está muito claro para todo mundo, certo? Agora, a nossa discussão hoje é quais os caminhos que o Brasil está adotando para poder sair desse modelo. E os caminhos que o Brasil está adotando não são caminhos que, na minha opinião, ao meu ver, e nem na opinião da grande maioria da população, são os caminhos que foram pleiteados nas ruas. Não foi essa, não foi esse o pleito.
Mas é constitucional,
não foi,
tipo.
Não, mas eu tô falando...
O Temer assumir constitucional,
o pleito,
foi a Dilma que escolheu o vice.
Não tô falando disso, Carioca, eu tô falando do pleito, a pauta era o quê? Qual era a pauta que levou as pessoas à rua? Qual que era o grande chamariz das ruas?
Corrupção.
Corrupção.
Economia.
Corrupção.
Corrupção.
Sim, corrupção. Sim. Corrupção era a pauta que levou as pessoas à rua. As pessoas estavam lá na rua dizendo que estavam lutando contra a corrupção. Não tinha pauta econômica lá. De reforma tributária, de reajuste de algum setor, de não existia essa
mas
pauta.
Mas vocês tinham aliados, não, 80% da base,
calma,
do
calma,
governo.
Calma,
e por que vocês não fizeram em 13 anos?
Calma. Foram feitas muitas coisas em 13 anos, que vocês têm que reconhecer que foram feitas.
Sim, vocês compraram todo mundo?
Não comprou todo mundo.
Imagina.
Tanto não comprou todo mundo que saiu, a Dilma saiu no impeachment agora. Se tivesse sido aparelhado todo o sistema da maneira como você colocou, o próprio STF teria blindado ela e não blindou. Então, o que eu estou falando é o seguinte, a pauta, que é a discussão que levou o público, as pessoas das ruas, é uma pauta que tinha como viés principal a questão da corrupção, onde se envolveu a questão da Lava Jato, onde se envolveu a questão das doações de campanha, onde se envolveu a questões relacionadas à forma como foi conduzida o processo eleitoral, e tudo isso estava em pauta. Corrupção. Corrupção de quem? Porque a corrupção, ela só é do PT? A corrupção
não,
só está...
A conjuntura, vocês estavam com o poder na mão, com a máquina, e fizeram dela um frangalho, destruíram as instituições, tentaram destruir...
O Carioca,
destruir,
a Dilma não é monarca. Hã? A gente não vive numa monarquia.
Mas o Lula se está como rei.
Não, mas a Dilma não é uma monarquia. A gente não vive numa monarquia. A gente não pode pegar uma peça e só porque o sistema não está funcionando e não está indo bem, e substituir, porque isso bota a democracia em risco.
Se aparelhou, colocou muito, botou muito dinheiro nos sindicatos, nos movimentos sociais, como uma forma de, olha, vamos trabalhar, não vamos fazer barulho, vamos manter uma estabilidade aqui. E não fez as reformas que tinham que ser feitas. Vocês tiveram a base, 13
que
anos
base,
vocês ficaram...
Que base? Foram feitas várias reformas.
Imagina, a gente, o Congresso Nacional.
Eu não vou ficar
aqui, na mão.
Eu não vou fazer aqui o papel de advogado do PT. Desculpa, não é o meu papel. Agora, eu não posso negar que os negros entraram na universidade, que as cotas favoreceram uma série da população que não tinha acesso, que o ProUni ajudou uma série de estudantes, que o Mais
Ninguém
Médicos,
tá
que Mais Médicos atendeu.
Tá
então, não, a gente está discutindo. Se a conjuntura são 13 anos,
não.
A gente tem que falar dos avanços.
Vamos falar dos avanços. Claro que sim.
A gente tem que falar dos avanços.
Porra, teve avanços.
Então por que esses avanços não são reconhecidos? Não são ponderados na hora que a gente vai julgar
sim,
uma
tipo,
situação ou não?
Mas o ponto é outro, a discussão é outra.
O ponto é outro.
A discussão está aqui, ó. Menos 4%, 8%. 8% dos
investimentos. E quais são as propostas que vocês têm para mudar? Quais são?
Que minhas propostas?
Não, a proposta é que a rua está
oferecendo. Vocês que me nos deram o Temer de presente.
Não, não.
É o que estava aí, estava uma vergonha,
as propostas que as ruas apresentaram. As ruas apresentaram uma única proposta, combate à corrupção.
Agora, você disse agora que vocês deram o Temer de presente. Então, o Temer agora é o presidente do Brasil.
Certo.
Interinamente, vai ser ainda, o julgamento vai para frente ainda, etc. Como é que você está... A gente já começou falando sobre isso, eu queria um pouco elaborar um pouco em cima disso, né?
Uhum.
Quer dizer, a gente tem aí num primeiro momento, uma expectativa de que venham medidas econômicas que não vão ser populares. Hoje, até o Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, disse que não está descartado...
CPMF?
Aumento de imposto, porque você vai ter que ver as contas,
óbvio,
etc.
Claro.
Como é que essa ala do país que foi contra a Dilma, etc., deveria reagir agora
eu acho que o brasileiro ele vai esperar. Eu acho que o momento agora é esperar. Não adianta ficar gritando, histérico, entendeu? Numa mudança de governo. Assim como a Dilma em 2010... O povo esperou, vamos ver no que dá, agora tem que esperar e ver no que vai dar. 2 anos realmente é muito pouco para se fazer, para resolver o problema, porque as esquerdas vão usar isso, né? Como em 2 anos, o cara não fez nada. Inclusive até eu entrevistei o Padilha, cineasta lá na Jovem Pan uma vez, e perguntei para ela sobre a reeleição, faltava 1 ano, eu falei assim, meu cara, Padilha, quem que você quer que ganhe no Brasil? Eu quero que ganhe a Dilma. Eu falei, mas por quê? Você apoia a Dilma? Ele, não, eu quero que ela colha o que ela está plantando. Porque se o Aécio ganha, imagina o que o Aécio ouvir.
Imagina
o culpado,
se
o
Aécio
ganha
sendo
culpado, o culpado seria o Aécio Neves, entendeu? Então, foi até bom, de certa forma, a Dilma ter ganho para o Brasil poder comprovar o que vinha sendo feito com o país, entendeu? Então, isso é importante. Agora, eu acho que as pessoas, de bom senso, né? Bom senso é uma coisa importante, é esperar. Vamos aguardar e vamos ver. E agora caminhar para reduzir danos. Acho que o Brasil agora, o caminho é reduzir os danos. O que há de bom no que está ruim. Entendeu?
Eu sinceramente, eu acho esse discurso muito bonito no sentido de tirar o corpo fora da responsabilidade. Porque, na verdade, não foi usado esse discurso de bom senso, de conciliação, no momento em que, que eram necessários esses ajustes que vão ser feitos agora. Então, por que esses ajustes agora são aceitáveis e antes eles não foram? Por que a Fiesp inflou um pato gigantesco aqui no meio da Paulista, entendeu? Porque não queria pagar o pato da CPMF e os patos dos próximos dos impostos que vão ser
também,
colocados?
E
estão aí agora aceitando que a gente tem que fazer essa conciliação e vamos tentar esperar para... Não faz sentido para mim.
O que vão fazer com esse pato
agora? Não faz sentido para mim. Quem está pagando esse pato? Porque a questão do Temer no poder, ela passa também por modificações nos direitos trabalhistas. Ela passa também por privatizações. Ela passa também por ajustes nos programas sociais. Ela passa também por desindexação do salário mínimo. Ela passa por uma série de medidas que vão atingir uma população que até então não está alheia. Porque quem estava aqui na rua, a gente não pode dizer que a periferia, por exemplo, está na rua. A gente não pode dizer, por exemplo, que as pessoas mais pobres estão nas ruas.
Para pagar pro ônibus, virar manifestação.
Não, mas elas podem fazer manifestação nas suas áreas.
E essas
manifestações
não
aconteceram.
Então
a gente tem que tentar tomar muito cuidado com a forma como a gente trata desse assunto, porque a gente não pode só usar isso como conveniência da ação que a gente tomou de tentar destituir uma presidente dentro de um processo que não é um processo, que é um processo altamente questionável. E agora, nesse momento em que o Temer entra com uma série de ministérios extremamente conservadores e com pessoas de... Por exemplo, a gente tem no Ministério da Justiça, agora, o secretário de Segurança de São Paulo, que era secretário de Segurança de São Paulo.
Aí,
um homem que colocou a polícia para dar porrada nos estudantes.
Os estudantes quebraram, entendeu? Tudo. Não,
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 desculpa. Os estudantes não quebraram 3 tudo,
milhões,
não.
A manifestação da Paulista. Quebraram a Paulista?
Tudo, não.
Fernando.
Os estudantes não quebraram nada. Eles
foi?
Ocuparam as escolas.
Pacificamente é possível
Eles ocuparam as
mudar.
Escolas.
Sem
Você
quebrar,
é contra
sem
a manifestação
black
do estudante?
Eu sou contra black bloc.
Mas não tinha black bloc
Mas
no
o PT, as esquerdas têm
não,
a mania de aparelhar as faculdades.
Eu estou falando dos estudantes.
Professores
não
fazem
do
da sala de aula diretório político.
Bom, aí fica,
Você me desculpa.
Fica complicado quando a gente está falando de uma situação e muda para um outro contexto.
Aparelhamento, o PT, as esquerdas gostam de aparelhar até as salas de aula.
Pergunta.
Até as salas de aula.
Responde a pergunta.
O estudante sai o quê? Revoltado. Olha, cara, eu não vou perdoar Marcelo Freixo, não vou perdoar as esquerdas do Rio de Janeiro pela morte do Andrade lá,
tinha
do cameraman do Band.
Tinha black bloc.
É imperdoável.
Tinha black bloc nos estudantes.
Essa galera matou o câmera da Band.
Tinha black bloc nos estudantes.
Matou um parceiro nosso
tinha
lá da Band.
Tinha black bloc nos estudantes.
Mas não, quase nada,
tinha
ninguém.
Tinha ou não tinha?
Claro que tinha.
Tinha isso, Black Bloc.
Claro, e eram os estudantes do Black Bloc.
Black Bloc nas manifestações dos estudantes.
Cara, vocês mataram câmera da Band.
Não, 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 vocês não.
Fogo de artifício.
Vocês
não. As esquerdas do Rio de Janeiro.
Não, não, não.
STU.
Não, não, não.
Toda aquela galera
lá. Black Bloc não tem nada. O Black Bloc é um movimento não, que é uma tática.
Filme, mataram,
não é um,
câmera
não
da
é um
Band.
Movimento.
Um companheiro de trabalho, desculpa, Tico.
Não sei.
Alguém viu algum Black Bloc?
Não, não tinha.
Não, não, não tinha.
Caetano Veloso é Black Bloc.
Não, não, não. Olha só, vamos falar de coisa séria, porque tem...
Tô falando de coisa séria,
tem estudantes,
cara,
presos agora, nesse momento, por uma invasão determinada pelo Alckmin, para poder retirar as ocupações que estão acontecendo. Então você não vai tratar os estudantes dessa maneira.
Cara, presta atenção.
Não vai tratar.
Ocupar.
Não vai tratar.
Ocupar.
Não, não, não.
Assembleia Legislativa,
agora você
me
vai,
desculpa.
Você vai ouvir agora.
Me desculpa.
Você vai ouvir, por favor. Não tinha Black Bloc entre os estudantes. As ocupações foram pacíficas. O que aconteceu foi um movimento legítimo de pleiteamento para poder ter uma CPI da merenda. E eu não vi você falar absolutamente uma palavra contra
cara,
isso.
Cara, você nem viu. Pergunta lá a entrevista que eu fiz com o Geraldo Alckmin na Entendeu? Jovem Pan. Eu botei ele contra a parede. Eu botei ele contra a parede.
Eu quero saber onde é que estão os Black Blocs dos estudantes.
Na manifestação do MPL não tinha Black Bloc.
Eu estou falando dos estudantes.
Pega as imagens, pega as fotos da Folha,
eu
que você vai ver.
Por que você está fugindo do assunto?
Eles se infiltraram junto com os estudantes. Estou... Me desculpa, o movimento Passe Livre e Black Bloc andaram juntos.
Olha só, uma coisa
e
é uma
quando
coisa,
tinha manifestação do MPL,
outra coisa é outra coisa.
Tinha Black Bloc.
A manifestação do MPL, que aconteceu em 2013 e que desencadeou para toda a manifestação...
Tinha Black Bloc
só
lá
um minuto,
na sua base.
Só um minuto. Pra gente poder discutir de uma maneira ordenada, senão a gente vai virar briga de boteco aqui, eu não vim
é um
aqui, e nem você pra poder fazer boteco. Todas as entrevistas que eu vi aqui houveram respeito entre os lados que estavam discutindo. Então, quando eu estiver falando, você espera pra poder concluir, aí você faz a sua retórica.
Tá bom.
Então, a questão é a seguinte, a questão do MPL começou com o movimento Passe Livre lá em Porto Alegre, se desencadeou para São Paulo, por uma questão da repressão forte da polícia de São Paulo, acabou desencadeando pro não, só pelos 20 centavos e foi uma primavera brasileira que era os moldes da primavera árabe que não deu certo. Por quê? Porque não tinha pauta. Porque era todo mundo junto na rua com a insatisfação de crise de representatividade. Os Black Blocs entraram naquele momento, nos momentos em que havia algum tipo de conflito. Porque é importante a gente ressaltar o que é o Black Bloc. O Black Bloc é uma tática anarquista, ela não é de direita nem é de esquerda, é uma tática anarquista que é usada, que foi concebida na Alemanha, na época dos movimentos populares da Alemanha, onde a polícia vinha fazer algum tipo de repressão, e aí os Black Blocs, que são as pessoas que estavam, para não serem identificadas, reagiam de forma violenta. Ninguém é a favor disso.
Você é contra a polícia, cara.
Ninguém é a favor disso.
Você é contra a polícia.
Eu estou falando agora.
Você é contra a polícia?
Ninguém é a favor disso.
Não, você é contra a polícia?
Não, só óbvio que não. Eu estou falando que ninguém é a favor disso.
Não sou contra
disso.
A polícia, não.
Agora, a questão é o seguinte.
Parece
quando,
que a polícia
quando,
é um vilão.
Não, não subverte o que eu estou falando, não.
Subverte não, você que está
quando,
dizendo.
Não, eu não estou falando de nada. Estou explicando uma situação,
a
você não
polícia,
deixa nem concluir.
Tudo a polícia.
Eu não
só
falei de
anjo.
Polícia. Não falei
só
de polícia.
Só tem estudante anjo ali.
Eu não falei de polícia.
Porque ali não é estudante. Aquilo ali não é estudante. Aquilo ali é gente amando de alguém.
Bom, eu vou, posso concluir ou não?
Pode. Então, fala então, depois ele fala.
Vou concluir. Rapidinho. Vou concluir. Então aconteceram as manifestações de 2013. Ponto. Aquelas manifestações foram uma crise de representatividade. Tinha esquerda, direita, pró-militar, marcha da maconha, LGBT, todo mundo na rua. Esse é um ponto. A falta de identificação do poder público, de modo geral, governadores, prefeitos e presidentes, naquele momento de poder tentar conseguir entender o que era aquela movimentação, foi sim um fator que influenciou, por exemplo, no problema que a Dilma está vivendo hoje. Agora, a gente não pode pegar e descontextualizar a ação dos estudantes de São Paulo, que é sobre isso que eu estava falando agora, que foi uma ação ordeira, que foi uma ação que não criou nenhum tipo de tumulto, não teve quebra-quebra, não teve Black Bloc, não teve absolutamente nenhuma questão. Foi, a invasão na Assembleia Legislativa de São Paulo foi uma invasão para poder tentar forçar uma CPI, para poder investigar o crime das merendas, ou seja, é seletivo. Quando é feito em direção a algum membro do PSDB ou ao governo de São Paulo, porque vocês falam, ah, porque tem que ter, como é que vocês dizem? Diversificação do poder, né, no Brasil para poder se configurar como democracia. Há 20 anos o PSDB está no poder aqui. E não acontece nenhum tipo de mobilização no sentido de cadê a CPI da merenda? Os estudantes estão presos, foram presos hoje, estão presos dentro de 3 ou 4 delegacias. A mando de quem? Então aí, eu quero saber que tipo de seletividade
só,
é essa.
Deixa o Carioca falar. Coisa. Existe uma coisa chamada lei e a lei tem que ser cumprida. Doa quem doer, correto? Eu vejo, eles falam de polícia como se fosse criminoso. A polícia não é criminosa, cara. O policial é pobre, bicho. O policial ganha mal. O policial tá ali para defender a população. É o Estado defendendo a gente. Não, é sério, cara.
Defendendo a gente.
Eu conheço quem, vários policiais. Deixa eu... Quando rouba a tua casa, você liga pra quem? Pros teus amigos ou pra polícia?
Eu ligo pro Batman.
Ah, você liga pro Batman. Provavelmente você vai ligar pro Batman. Cara, a polícia tá aí. São pessoas honradas. Eu conheço várias pessoas da polícia que são pessoas...
E quem falou que é desonrado?
Você que fala, a polícia. Sempre coloca essa...
Não,
essa...
eu falei que houve uma
agora você vai ouvir eu falar. Agora você vai ouvir
não,
eu falar.
Não, mas não distorce o que eu falei, não,
agora
por favor.
Agora você vai ouvir eu falar.
Por favor,
agora você
não distorce o que eu falei, não.
Agora você não ouve o que eu vou falar. Eu fiquei quieto, agora você vai ficar quieto aí.
Não distorce o que eu falei, não, que eu não falei de polícia em momento algum.
Imagina, quase
nada. Eu
falei
que houve uma repressão, eu não julguei o caráter da polícia.
Cara, olha só, se você vai invadir...
Se é boa, se não é, não é.
Se você vai invadir, invasão, não é assim, não pode invadir.
Invasão é ocupação. Há uma diferença muito grande.
Cara, deixa eu falar uma
coisa. Você é contra os estudantes, é isso?
Não sou contra estudantes, até porque eu já fui um. Não, não sou contra. Eu sou contra baderneiro.
Que baderneiro?
Tem muito baderneiro.
Tem.
Que, tá no, que se diz
estudante.
Na rádio
também tem um monte de baderneiro.
Entendeu? Tem muito estudante. Tem muito estudante aí que está na UBS com 35 anos, 30 anos de idade. Pô, UBS é secundário, tá entendendo? Usa-se isso muito, o PCdoB, o PCB. Esses partidos, eles usam isso como um instrumento para poder se articular. Entendeu? Utilizam-se do estudante para poder dizer o que quer. E não é bem por aí. E não é bem por aí. Entendeu? Eu não sou contra a polícia, eu sou a favor da polícia. A polícia militar é o Estado. A polícia é o Estado. Quando acontece alguma coisa, você liga pro 90, bicho. Agora, não pode ocupar uma assembleia legislativa, entendeu? Eu acho.
Não pode essa.
Não pode
ocupar
fazer.
Assembleia. Não pode.
Não pode.
Mas pode, então, roubar merenda.
Cara, também não, cara.
Então como é que
quem
você
tá dizendo que eu tô falando que tem que roubar merenda?
Como é que você força uma CPI se você não tem maioria dentro da Assembleia?
Cara, mas não tem que ocupar. Vai
ah,
ter
não?
A CPI.
Faz
tem que ter
entrega
a CPI,
flores
tem que cobrar.
Pro governador?
Tico, você tá distorcendo os fatos, cara. Tem que ter organização. Organização. Se invadir, tem que retirar. O juiz manda retirar por quê? Porque é ilegal.
O juiz analisa a questão
então,
deu a reintegração.
E o governo do Estado aí, pelo que eu vi...
Não foi, eles... não foi feito hoje.
Deixa eu organizar aqui uma
entendeu?
Coisa. Uma outra pergunta que tem a ver muito com o que vocês estão falando aí. A gente viu aí nos últimos meses uma ascendência aí de algumas figuras políticas aí, né? Por exemplo, a gente teve aí o Jair Bolsonaro, deputado federal.
Certo.
Teve lá no discurso dele na Câmara dos Deputados, disse que... enfim, fez uma exaltação ali, é o que ele chamou de algoz da presidente Dilma Rousseff, em homenagem a um torturador. Bom, fato é, o Jair Bolsonaro, na última pesquisa da Datafolha que a gente deu aqui, ele saltou de 4% para 8% das intenções de voto, dependendo do cenário, e nos extratos mais ricos da população, nos mais ricos, ele chega a ter 20%. Quer dizer, eu queria uma análise de vocês aí. Enfim, a gente sai de 13 anos de esquerda, né? Como a gente sabe, que o Tico aí colocou, pautas de inclusão, etc. E agora tem aí uma, parece que o pêndulo indo para a direita, né? Como é que vocês avaliam isso aí?
Posso falar? Eu sou contra o Bolsonaro, acho que ele foi muito infeliz na sua colocação, né? Inclusive o citado torturou a presidente, acho que foi uma provocação pessoal dele com a presidente Dilma Rousseff, né? E assim, eu acho, por isso que eu também sou contra o que a rede quer, que é eleições já abre precedente para esse tipo de... Aparecer um doidão, entendeu? Como o Batman, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que continuar seguindo a nossa carta, a nossa Constituição. Vamos seguindo a Constituição e assim vamos andando. Se tiver que reformar aqui ou colar... Tem que ser dentro da Constituição, é por isso que o Supremo está aí. E é muito importante nós termos as instituições fortes, como o Supremo Tribunal Federal. Entendeu?
Mas ela estava aparelhada?
Quem falou que ela está aparelhada?
Você.
Eu falei que o Supremo está
aparelhado. O PT aparelhou tudo, as instituições todas.
Então, tentou.
Tentou.
Mas o Supremo é livre, né? A partir do momento que o presidente coloca lá, ele pode tomar a decisão que ele quiser. Entendeu? Mas então, eu acho assim. Que a gente tem que continuar seguindo a Constituição, continuarmos atentos. Sou contra eleições já. Eu acho que abre precedente para esse tipo de coisa aí. Isso me assusta. 20% de Bolsonaro, 8%. A gente abre para esse tipo de coisa. Porque a Marina, afinal de contas, ela quer fazer o gol sem goleiro, né? Ela tá louca para fazer o gol sem goleiro. Entendeu?
Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Primeiro que eu não tenho absolutamente nada contra o trabalho da polícia no sentido de proteção do cidadão. Bolsonaro é uma representatividade militar, né? Então eu quero deixar bem claro isso, porque as minhas palavras foram, de certa forma, subvertidas dentro do contexto que eu estava colocando em relação à defesa dos estudantes e vou continuar defendendo os estudantes. Agora, eu acho que o Bolsonaro é uma figura que representa o extremo mesmo da direita. né? E eu acho que o Brasil não é um país de extremos. Eu acho que aquelas pessoas que estavam nas ruas, inclusive, são pessoas de centro. Uhum. A grande maioria do povo brasileiro não tem sequer um viés ideológico bem definido. Ela é uma população que tende a querer os serviços públicos sim funcionando, ou seja, não tem tanto essa questão do Estado mínimo que se prega, mas também ela quer que funcione de alguma maneira para as classes médias e para as classes mais ricas uma boa indexação junto com o mercado para que eles possam ter os seus rendimentos garantidos. Eu acho que o Bolsonaro não representa absolutamente nenhum setor dessa sociedade, que não só os setores altamente conservadores e reacionários, que não enxergam, na verdade, dentro dessa crise de representatividade, alguma outra função. O Bolsonaro é um cara muito bom de falar aquilo que qualquer pessoa que não tem um comprometimento pode falar, né? Que é falar a respeito de uma série de questões que você num boteco você vai falar, e ele fala isso dentro do Congresso Nacional, de forma muito equivocada, inclusive. Mas eu não vejo no Bolsonaro uma representatividade, eu tomara que eu esteja certo, né? E que a gente não esteja enganado, no sentido de amplo de poder disputar a presidência do Brasil. Eu acho que no primeiro debate com qualquer candidato, que seja a Marina, o Ciro, o Lula, qualquer um, Aécio, o Serra, o Alckmin, ele não vai ter condição intelectual, inclusive, de conseguir coordenar uma questão econômica, uma questão social, uma questão que não seja só levantar a arma e atacar os outros, que é o que ele propõe.
É o Trump brasileiro.
O Bolsonaro, ele é um Frankenstein do ódio. Ele consegue juntar as pessoas pelo ódio. É o ódio contra o negro, claro. É o ódio contra o homossexual, é o ódio contra a mulher. Não estou dizendo que o Bolsonaro tenha o ódio contra o negro, contra a mulher, mas ele junta pessoas
ele
que têm esse ódio.
Então,
quando ele junta
isso,
quando ele junta isso, ele se transforma no Frankenstein do ódio. E esse Frankenstein do ódio é muito perigoso no sentido de que, no momento, ele pode perder o controle.
Tem alguns cientistas políticos que acham até que é bom que exista uma figura assim, porque deságua ali, entendeu? Não fica esse ambiente difuso, isso. Você sabe onde é que está o supostamente...
Como o João Willis também não é legal, como o João Willis não é legal. São os extremos, né?
Não, mas a gente não pode comparar o João Willis, que defende direitos, com o Bolsonaro, que ataca direitos.
Né? Não, mas é que para onde deságua aquele sentimento?
Sim, eu acho que os extremos... Também, eu acho que os extremos, eles são importantes nesse sentido, a gente poder identificar. Mas há extremos que são... lutam por direitos, que é o caso de John Willis, que luta pelos direitos dos LGBTs, e há extremos que lutam contra os direitos. Ou seja, você comparar uma pessoa que luta por direitos com uma pessoa que luta contra os direitos é uma comparação um pouco esdrúxula. Até porque o John Willis não é candidato à presidência e nem deveria estar entrando nesse assunto, porque a gente está discutindo o Bolsonaro.
Platinua, festa de todos. Os torcedores ilustres e da multidão empolgada.